Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e da Riane Avelino Dias.
E se você quiser fazer como a Riane e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que saber sobre observabilidade pode fazer uma empresa economizar milhões de reais. Pode sim. Boa parte das empresas já percebeu que para evitar gastos com a correção de sistema e aplicativos no futuro, o lance é investir em observabilidade. E outra, o mercado está aberto para quem quer trabalhar com isso. Independentemente da sua formação, é possível atuar nessa área de TI que não para de crescer. Quem trabalha com observabilidade está atento a tudo o que acontece num sistema. Coleta métricas, rastreia informações, conversa com usuários. Se você é bom em manter o foco ou saber como as pessoas se sentem ao usar um site ou aplicativo, observabilidade pode ser seu futuro profissional. E a contratação de pessoas para atuar nessa área está a todo vapor. As empresas já perceberam que investir em observabilidade é ótimo para os negócios. Faz sentido. Sistemas funcionando é garantia de negócios e usuários satisfeitos. Mas qual a diferença entre monitoramento e observabilidade? Como as empresas podem investir na área? E para quem quer trabalhar com isso, como se preparar? Nesse episódio, tiramos todas essas dúvidas. Prepare-se para conhecer tudo sobre observabilidade. Pode ser que num futuro próximo, essa seja a mudança da sua carreira. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
O cara tá vendo através das linhas da Matrix.
É o Morpheus falando assim, ele está enxergando Trinity. Ele está enxergando as linhas da Matrix.
E também do professor Mauri.
A ideia agora é você prever isso. Como que funciona esse processo de prever o que está acontecendo?
Com a participação do Eric Silva.
Para trabalhar com observabilidade precisa ser de tecnologia? Óbvio que não.
E do Gabriel Amaro.
Essa parte de lidar, de tratar as pessoas, saber se comunicar, para mim é o que mais você tem que se preocupar quando você está interagindo dentro da tecnologia.
Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri.
Antes de começar, seu Tato Tarkan, não vou deixar você falar nada. Porque, senhoras e senhores, quero agradecer demais aos nossos queridos amigos da Accenture, porque patrocinam o nosso conteúdo, sim, sim. Mas porque, além de tudo, eles querem ajudar os nossos ouvintes, não só a Rede Geek.
Exatamente. Estou ligado que tem uma galera que ouve, eu não acredito, que trabalha com SAP, que manja de SAP.
Exatamente, senhoras e senhores. E a Accenture é um dos principais parceiros da SAP.
Mais de 40 anos de relação, homem.
E é justamente por isso que nós estamos aqui, para avisar você, querido ouvinte, que tem vaga aberta para você que é manjador da SAP, para você que quer trabalhar na Accenture.
Exatamente. Então, se você manja tudo de SAP, ou manja o bem o suficiente, ou tá começando a manjar de SAP, dá uma olhada que tem várias vagas. O link tá aqui na descrição desse podcast. Eu tô misturando YouTube com podcast, né? Tá na descrição desse vídeo. E tá, tá no post desse podcast.
Exatamente, senhoras e senhores. Você que está aí do outro lado pode ajudar a definir o futuro das grandes empresas aqui do Brasil
e do mundo. E professor Mauri, quero aproveitar e atualizar nossos queridos apoiadores sobre o sistema de apoio que nós temos aqui ao longo de todos esses anos.
É isso aí, agora vamos anunciar aqui, né, os vencedores da premiação referente a dezembro de 2022.
Mas estamos em fevereiro.
Exatamente, não anunciamos em janeiro, agora primeira semana de fevereiro estamos anunciando aí a galera que ganhou em dezembro. Então, por exemplo, Coisa Linda de Deus está levando para casa R$50 no Google Play, que é o Gladstone Caires da Silva.
Exatamente. E o prêmio Ai Que Lindor vai levar R$100 no Google Play.
R$100 no Google Play dá para fazer bastante coisa, mano.
Dá para fazer uma festa.
Dá para você fazer uma festa no Google Play. Dá para você comprar dois filmes de festa em 4K, preço cheio. Inclusive.
Pô, tá caro esse filme, hein?
Então, preço cheio. Dá pra comprar Black Adam. A Warner agora tá colocando preço cheio, entendeu?
Olha só.
E quem ganhou foi o Roberto B. Rodrigues, o Dom Juan da Cavalaria.
É isso aí, então é só ver no seu e-mail que lá está o código para resgatar o prêmio de vocês, seus lindos.
Temos aqui um comentário do departamento de marketing da Rede Geek falando: comentar da reformulação do sistema de apoio em 2023. Nós estamos reformulando. Então vamos fazer o seguinte: pra galera que apoia a gente, agradecemos muito. O apoio de vocês faz toda a diferença. E todo o dinheiro que a gente recebe é revertido pra produção de conteúdo, pra cavalaria ou para causas sociais. Vocês sabem, vocês conhecem muito bem. Agora, toda a parada de benefícios, a gente vai reformular.
Exatamente. Não vai ter sorteio pra galera de janeiro porque está em reformulação.
É isso aí. Vamos segurar todas as questões relacionadas a apoiadores. Segurem que logo, logo a gente vai voltar com novidade.
Mas o conteúdo continua saindo, né?
O conteúdo continua mais do que em dia, Maurinho. Tem coisa nova chegando. Tem coisa que eu fiz sem você saber, Maurinho.
É mesmo?
É mesmo,
sem você saber.
Que agora, Maurinho, eu sou o diretor de produtos da Rede Geek.
Quero ver.
Não é isso que tá no site?
Não sei.
Ou tá CPO, não sei.
Não sei, você cria uns nomes estranhos.
É, eu tô lá, entendeu? Agora eu coordeno essa parte, Mauro. Então, não vou nem me falar. Não preciso falar pra você.
Não, só não quero falar pra você.
Só quero ver.
Só vai acontecer.
Eu sou um ouvinte.
É isso aí, cavalaria. Que tem agora, que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora tem podcast.
Podcast.
Em 2022, a publicação do relatório de governança e empoderamento de dados, realizado pela Quest Software, trouxe um dado surpreendente. 42% das empresas de todo o mundo estão com mais da metade de seus dados inacessíveis. Sim, simplesmente as empresas não conseguem acessar boa parte dos seus dados por bugs nos sistemas. O curioso é que 41% dos entrevistados da pesquisa sabem que a tomada de decisões depende, sobretudo, de informações precisas e confiáveis que vêm dessas informações ocultas. O resultado do estudo mostra por que os líderes de TI dizem que a busca por excelência nos dados é hoje o maior desafio para o retorno sobre investimento. É daí que entra a observabilidade. Só o monitoramento de sistemas não basta. Ele é importante, mas trabalha de forma mais reativa. Já a observabilidade descobre e incentiva novos comportamentos do sistema. Tem a ver com a previsibilidade, e isso pode fazer toda a diferença para a manutenção saudável dos negócios.
Professor Mauri, por essa você não esperava, porque nós vamos falar de observabilidade.
Eu nem apresentei esse programa, porque eu acho que eu não consigo falar esse nome rápido três vezes.
Três vezes. Até porque pode surgir o Beetlejuice.
Exatamente.
É um risco, a gente toma cuidado.
E pra gente poder falar sobre essa temática, apresentar esse universo pra nossa audiência, eles entenderem como isso é relevante no mundo de hoje, nós trouxemos aqui dois convidados. É um prazer ter você aqui com a gente, Eric. É um prazer ter você aqui com a gente, Gabriel. Muito obrigado.
Prazer é meu, é uma honra estar aqui. É muito legal bater esse papo sobre essa observabilidade. Já não consegui a primeira vez.
Por um especialista.
Obrigado.
Por um especialista erra, a gente relaxa.
Estamos em casa. E espero trazer muito conhecimento, que a gente possa trocar um papo bem gostoso aí sobre esse tema que tem uma super relevância hoje no mundo da tecnologia.
Eric, você pode começar se apresentando, contando um pouquinho da sua história. Já pode divulgar redes sociais aí pra galera seguir. Isso aí.
Meu lugar, prazerzaço estar aqui com vocês. Excelente oportunidade de falar do nosso nosso mundo de observabilidade ou observability, como queiram falar. Sou Eric Silva, tô esse ano fazendo 30 anos com tecnologia. Joguei minha idade pra vocês.
30 anos não, só de tecnologia. Começou com 7 anos.
Exatamente, cara.
Perfurei cartão, hein? Imagina. Mas enfim, sou um dos líderes da prática de observabilidade dentro da Accenture. Um dos temas que hoje tem uma tremenda relevância no mercado. Talvez as pessoas não tenham essa familiaridade com o nome, mas se a gente falar de monitoramento e monitoração, é possível que aí ligou o botãozinho, né?
Sim.
Na verdade, não é um nome mais bonito, mas assim, é uma abrangência maior, né? Então, quando a gente fala hoje de observabilidade, a gente está falando que não importa mais se um item daquela sua camada de hardware está indisponível ou não, mas sim quanto que a aplicação, o seu core, começou a vazar dinheiro.
É, quando mexeu no bolso, vira importante, né?
É exatamente isso. Então, assim, antigamente a gente se preocupava se caía um link, se caía um servidor, se caía um switch. Agora não, a gente quer saber se o carrinho lá está disponível para o nosso cliente final colocar lá a sua camisa de futebol da seleção brasileira lá para chegar antes do final da Copa do Mundo.
Perfeito.
É, acho que é isso que importa e por isso que observabilidade é um tema tão relevante hoje.
Perfeito. Se o pessoal quiser te seguir para conhecer um pouco mais sobre os projetos que você está envolvido, qual é a melhor rede social?
Pode seguir eu, Eric Silva, e o Gabriel Amaro no nosso LinkedIn. A gente vira e mexe, está colocando algum tipo de informação lá, vagas, que a gente vai falar mais para frente sobre isso.
Sim.
É super momento para quem quer ingressar na carreira de TI e pode seguir a gente no LinkedIn.
A gente vai deixar os links no post.
Para facilitar, tá aqui, ó, no post. É só clicar e se você estiver ouvindo no Spotify, estiver ouvindo em alguma das ferramentas que não dá para você ir direto no post, vai lá em redegeek.com.br, que aí fica bem fácil.
É isso aí. Inclusive, já vou deixar essa dica também, né? Já que a gente tá falando de vagas, a gente vai aprofundar, né? Mas segue @redegeek no Instagram, porque a gente sempre anuncia também vagas de trabalho na Accenture. Então, de repente, a gente pode fazer aí um crossover de vagas e tal.
Fazer parte da equipe.
É, isso aí. Então, vamos fazer o negócio acontecer.
A nossa meta é fazer a invasão Accenture da cavalaria.
É isso aí.
Pegar toda a galera que acompanha o conteúdo da Rede Geek e fazer a grande invasão.
É isso aí.
A festa de final de ano vai estar...
Caraca,
vai, exatamente.
Ia ser bom
a
demais.
A gente ser convidado de honra na festa de final de ano.
Justo, é isso. Justo.
Muito bom.
E você, Gabriel, quanto tempo tá nessa área de tech?
Opa, eu vou chegar ainda nos 30, tá? Mas...
Verdade,
eu
tô, né? Eu...
Tá quase. Mas eu tenho 10 anos de carreira, comecei como freelancer, né, em tecnologia, sempre fui apaixonado por tecnologia.
Uhum.
Meu pai é um policial que trabalhou com tecnologia dentro da polícia, né, trabalhava no centro de processamento de dados da polícia. E desde sempre amei essa área, sou apaixonado. Tô há 10 anos na Accenture, um pouco menos, né, mas sempre trabalhei consultoria, né, fui só pingando de consultoria pra consultoria, uhum. Então é um pouco mais do meu core.
Sim.
Ser consultor. Cara, comecei com IX, comecei com coisas muito mais raízes, né? Olhar o barra útil, o bar barra messages pra ver se tá com problema.
Uhum.
E aí, trabalhando mais com monitoração, chegamos ao observability. Hoje a gente tem outras frentes aí, como SRE também evoluindo. E espero bater um papo aí, não tenho muito mais acrescentado na minha história aqui. Senão...
Desculpa, qual que é a sua formação, Gabriel?
Minha formação é banco de dados.
Banco de dados. E a sua, Eric?
Eu fiz ciência da computação e análise de sistemas.
Beleza. Não é só pra eu ter uma noção, né? Porque eu sou de ciências sociais. Pra vocês terem uma noção de que perguntas podem vir.
Não, mas vamos quebrar esse paradigma.
Boa!
Pra trabalhar com observabilidade, precisa ser de tecnologia? Óbvio que não.
Porra! Sim. Vou sair daqui empregado.
Eu vou falar que eu que tô na situação mais merda sou eu. Porque toda vez que a gente grava um programa desses, tentam tirar alguém da minha equipe. É impressionante. A Laura já recebeu umas 3 propostas de trabalho. Tá difícil, gente. Se a gente puder dar oportunidade pra galera que é ouvinte e não pra galera que trabalha comigo, eu agradeço.
Essa é a ideia.
Muito bom.
Vamos à nomenclatura. Vamos explicar exatamente o que é observability, como funciona, da raiz, da onde surgiu, pra onde vai, como se reproduzem. Globo Repórter.
Trouxe talvez a pessoa que colocou uma das pedras fundamentais de observabilidade lá no nosso time de observability da Accenture, foi o Gabriel, então eu vou deixar tecnês um pouco mais com ele,
uhum.
Tá? Mas assim, no final do dia, Tudo nasceu com monitoramento. Mas e aí, o que eu faço com monitoramento? E aí foi evoluindo até a gente chegar em observabilidade.
Na Accenture a gente tem o costume de colocar palavras em inglês em meio de frases em português, né?
Tá.
A gente fala em big steps.
Mas faz parte do mercado.
É chique.
É, isso aí.
Então vamos nos baby steps aqui. Aí só pra dar o contexto já da minha entrada na Accenture como carreira, né? Então eu vinha de banco de dados, vinha de Unix. Quando eu entrei na Accenture, eu entrei pra trabalhar com Dyna. Nunca tinha trabalhado com ferramenta de observabilidade, né? Como eu falei, na minha época, que não é tanto tempo também, né? Mas na minha época, a gente entrava no servidor e ia ver qual é o problema no log do servidor.
Então quando a gente tá falando de monitoramento, é do servidor mesmo, é da máquina lá, da geladeira.
Inicialmente, sim. Nesse momento que eu trabalhava com Unix, trabalhava com banco de dados, a gente literalmente ia ler arquivos. Ver onde estava o failure, de onde estava, qual que era o problema, onde estava a causa raiz, né? Que a gente gosta de falar desse problema.
Perfeito.
Quando eu entrei na Accenture para trabalhar com Dynatrace, que hoje ainda é a maior ferramenta de APM, né, no mercado, tem o maior market share, uma ferramenta bem complexa, com uma amplitude bem grande, eu não conhecia nada. Então, estava lá no cliente com uma ferramenta gigantesca que faz muita coisa que eu fazia no dedo lá, tinha que entrar. Então, como ele falou, você não precisa ter tanto essa experiência, né? Você não precisa ter tanto essa bagagem assim para você começar a trabalhar com monitoração. Obviamente, o seu ecossistema, né, seu escopo expande muito, porque uma coisa é olhar um servidor, olhar uma máquina, olhar um arquivo. Outra coisa é eu ver o quanto o disco desse servidor impacta a requisição do cara na compra dele no site.
Você sabe por que o Gabriel se preocupava com isso?
Uhum.
Ele falou que era DBA, né?
Uhum.
Cansou de varar a noite recuperando o banco, porque não monitoravam aquela área do data file que enchia.
Uhum.
E aí... O banco ia pro saco.
Perdia. Aquele backup inútil, porque é o backup que vai pro lugar e aí ninguém monitora o backup. E aí tá jogando backup fora todo dia. Todo dia é feito backup, sim. Todo dia é feito backup. Mas esse backup ele é inútil todos os dias.
É aquele incremental de um full que nunca existiu,
Nossa.
Né? Você faz o incremento do que mudou, mas nunca teve um inicial pra ver a mudança, né?
Então você tá fazendo tudo. Eu me imagino o desespero do Gabriel pra fazer restore de archive lá e não tinha Nossa. Aquela sequência de archive.
Padrãozinho. Padrãozíssimo.
Então foi isso, né, Gabriel?
E aí foi virando esse mundo. Então, como que eu monitorava o meu ambiente lá em 2014, 2015? Eu literalmente entrava na máquina e via o que estava com problema.
Há pouco tempo atrás, isso.
Pouco tempo. E assim, falando de empresas grandes, né?
Sim.
Eu trabalhei em empresas que ainda são referência hoje no mercado que elas atendem, né? Seja em telco, seja financeiro. E elas ainda tinham esse contexto de, pô, eu tô monitorando CPU, memória, disco e rede, né? Vamos ali por cima ainda, porque rede até hoje a galera não monitora com eficiência.
E acreditem se quiser, isso ainda existe.
Exato.
Caramba!
E aí quando eu entrei pra ver esse mundo de APM, né, que é o Application Performance Monitoring, onde você avança um pouco mais essa ideia de observability, que é o ver performance, ver baseline, ver interatividade entre meus escopos de monitoração.
Uh-huh.
Pô, é o famoso...
Explode a cabeça mesmo.
Cara, eu não tô vendo mais CPU, eu tô vendo exatamente o quanto a minha CPU tá impactando o processamento de compras do meu carrinho do site, entendeu?
O cara tá vendo através das linhas da matriz.
Exato. Tem um...
É o Morpheus falando assim, ele está enxergando Trinity. Ele está enxergando as linhas da matriz.
Não, cara, você estava numa sala de famoso War Rooms, né? Sala de crise. Eu participei de War Room de uma semana.
Caramba!
Eu participei de War Room, acredite se quiser, durou 6 meses.
Oh.
E os caras não conseguiam achar o problema de performance naquela aplicação. Isso é fato. Hoje é possível você resolver o problema antes do problema acontecer.
Você consegue prever.
E exatamente. Esse é o principal contexto da mudança de monitoração para observabilidade.
Eu acho que vale fazer um paralelo aqui, aí me corrijam se eu estiver errado, mas talvez pra galera que é mais leiga consiga entender que, assim, é óbvio, quando a gente tá falando de um cenário gigantesco, de grandes empresas que precisam de uma estrutura gigantesca pra poder operar, né, de ter o seu serviço funcionando, uma gigante, por exemplo, do varejo, que precisa ter um servidor que tem que estar lá no talo, por exemplo, numa Black Friday pra poder segurar todo mundo tendo acesso mais às operações financeiras, mais à transação de informações junto com os bancos e cartão de crédito, pá, pá, pá. Isso, às vezes, é muito distante da realidade da gente como consumidor. Mas eu vou fazer um paralelo aqui no modo Star Trek. Se eu tiver muito injusto, vocês me corrigem.
Obrigado, tá.
Mas é como, por exemplo, quando você tá montando o seu computador, aí você quer rodar um jogo específico.
É o PC Gamer.
O PC Gamer.
Famoso.
Se você for caçar, sempre tem um funil. Você tá achando que o funil é na placa gráfica. Você compra uma RTX topo de linha, coloca, ainda e aí você fala assim, putz, mas a placa mãe e o
processador podia ser melhor. Aí você troca, aí fala assim, putz, mas a memória, a RAM, podia dar um upgrade. Aí você vai melhor, depois você tá com a fonte, você tá com um water
tá
cooling, você tá...
144 Hz.
Aí você vai lá e descobre que, por exemplo, putz, a performance tá legal porque você tem um monitor que é da década passada, que é 60 Hz. Você montou um monstro, mas a imagem tá uma droga. Você troca o seu mouse de bolinha pra um mouse mais moderno, toca o teclado pra um teclado, e você vai afinando a parada. E no final de tudo, aí você vai ver, tem a sua rede, aí você percebe que seu computador tá no Wi-Fi, não tá no cabeado. Tudo isso são coisas que estão afunilando e estão estragando a performance.
Quanto tempo você demorou pra enxergar isso daí?
Putz, tem gente que fica a vida inteira.
E tempo é o quê? Tempo é dinheiro.
Sim, exatamente.
Eu consigo avançar mais nessa analogia de que você vai fazer tudo isso, vai alterar 100% do que você é capaz de alterar. O jogo ainda não vai performar porque o código não atende as suas requisições.
Putz, é verdade. Pode crer. Ou o sistema operacional, às vezes. Porque o jogo tá rodando em um sistema operacional. Se os drivers não estão atualizados, se o jogo não tá atualizado, se o sistema operacional não tá atualizado, nossa, já tô com raiva do Windows de novo. Por que eu tô com raiva do Windows?
Todos temos. Mas é só reiniciar que funciona.
Implementar uma boa estratégia de observabilidade. É claro que cada empresa é um caso, mas no geral, quem trabalha na área tem alguns caminhos para responder essa pergunta. O texto de Audrey Rocha, publicado no site da Observice, aponta os pontos principais para uma boa estratégia. São eles: número 1, mesclar monitoramento, alertas, gerenciamento de incidentes e recuperação, criando uma visão holística da saúde do sistema. Número 2. Contar com ferramentas para identificar problemas de forma antecipada que contribuam na recuperação de falhas com base em aprendizados anteriores. Número 3. Tornar automatizadas e assistidas as recuperações dos sistemas. Número 4. Tentar reduzir o ruído, ajudando a identificar os problemas o mais próximo possível da origem dos mesmos, para que as equipes possam resolvê-los rapidamente. A lista não é uma receita de bolo, mas a atenção do time para as questões-chave pode ser um bom primeiro passo para uma estratégia assertiva na implementação da observabilidade.
Você trouxe aqui uma parada que chamou minha atenção, de que o monitoramento ali, ele meio que acompanhava o que estava acontecendo e se esperava acontecer para, de repente, fazer uma substituição ou, de repente, buscar uma solução. A ideia agora é você prever isso. Como que funciona esse processo de prever o que está acontecendo?
Imagina que, não vou falar até pouco tempo atrás, que isso ainda existe.
Sim.
Por isso que a gente fala de um oceano de oportunidades aqui, possibilidades. A gente tinha lá um time, meia dúzia de analistas de monitoramento, olhando para um telão durante uma madrugada, durante um dia, né, Gabriel? Esperando aparecer um vermelho.
Acendeu o sinalzinho ali, opa!
Sai correndo.
Entendi.
E aí não conseguia telefone do Batman para acordar o cara de madrugada, que tava de plantão e não tinha celular. Agora depois ficou mais fácil para achar o cara para resolver.
Nossa, quantas vezes meu pai acordou de madrugada para atender. Meu pai trabalhou com TI, hoje ele tá aposentado, mas trabalhou com TI, analisado a vida inteira. Você já sabia do programa Grandmasters da Accenture? Podia colocar seu pai ali, cara, no Grandmasters.
O meu pai, a gente tirava um sarro da cara dele quando era criança, né? Óbvio. Que ele ficava soletrando código pra pessoa do lado. Tipo, era 3 da manhã. Ele acordava e falou assim: uva, cavalo, livrete.
Certeza que era mainframe.
É, sei lá. Cara, assim.
Era o Six, né? Que
eu... Trabalhando no setor financeiro. Meu pai também perfurou o cartão, cara. Então eu consigo visualizar essa história inteira.
Então, assim, era como se trabalhava, como em alguns lugares ainda se trabalha. Então, você fica esperando a bomba cair para sair correndo para resolver.
Uhum.
Então, hoje, existem algumas ferramentas no mercado que você vai lá, coloca na sua infraestrutura, você coloca na sua aplicação, ela vai ali aprender como é que funciona.
Uhum.
Muitas têm o seu machine learning com a sua IA própria.
Entendi.
E vai aprender a sua aplicação. E por conta disso, ela vai gerar um baseline ali de como é o comportamento normal daquela tua aplicação. Tudo que for para cima ou para baixo, ela vai te sinalizar. Só que você pode fazer o quê? Com algumas ferramentas, você consegue gerar predições disso. Então você coloca, por exemplo, hipoteticamente você imagina que a aplicação sempre cai causada por um problema lá de garbage collector, e você sabe que no final do dia, se você restartar o seu Apache lá, vai voltar.
Tá.
Então o que eu faço? Por exemplo, eu vou lá, determino que quando chegar a tantos por cento daquela situação que vai dar aquele problema,
perfeito,
eu mando uma autorremediação e meu problema não acontece.
Você se antecipa aquilo entendendo que existe um padrão de problema que acontece.
Exatamente.
No caso, em vez de ter um ser humaninho ali observando isso, você utiliza inteligência artificial, machine learning, para conseguir entender comportamentos daquele maquinário, e aí ele vai conseguir prever e vai se antecipar já trazendo uma solução para você.
E chega num nível de hardware, por exemplo, porque eu já vi padrões de predictabilidade sendo aplicados a hardware, por exemplo, falar assim, putz, esse SSD aqui do servidor tá rolando a X horas ininterruptas. Existe uma chance de 90% de na próxima semana ele ter falha, então vamos começar a pegar, tipo, backupar e começar a trocar essa memória antes que dê pau.
Isso aí.
Isso acontece?
Acontece muito. E por isso que o perfil do profissional mudou também. Não desmerecendo, pelo contrário. Eu fui analista de monitoramento lá no passado.
Sim.
Só que hoje o perfil é mais consultivo, né? Então, o consultor de observabilidade hoje é aquele cara que conhece a aplicação, ele entende, ele conhece um pouquinho de desenvolvimento, ele conhece a dor, ele vai lá e entrevista o cara do outro lado e conhece cada caixinha da aplicação do cara, e ele, dessa forma, ele consegue trazer subsídios que, quando tem esse problema, ele é mais assertivo e mais eficaz para resolver.
Então, assim, é uma pessoa que, sei lá, no passado, ela era uma pessoa muito mais...
reativa.
E de um trabalho mais manual, de ir lá e fazer, literalmente, a troca de peça. E hoje é uma pessoa que ela precisa ter mais um perfil de raciocínio lógico, de entender o que pode acontecer com aquele...
Fazer um paralelo injusto, porque você falou que queria roubar o Maurício da Rede Geek. É só de sacanagem.
Eu não falei isso.
Tá vendo, Maurinho? Vai cortando as asinhas. Tira o cavalinho da chuva aí. Mas brincadeiras à parte aí. Quer dizer, então, por exemplo, quando você falou que, tipo, por exemplo, o perfil de humanas pode funcionar super bem, é porque antes, pra galera de monitoramento mais das antigas, tinha que ter um perfil. Porque a gente tem essa divisão de humanas e exatas. Isso é um construto, né? Não é uma parada real, né? É óbvio que tem gente que tem mais talentos com números exatos e tudo mais, e tem pessoas que estão mais pro outro lado do talento, mas o talento, ele é construído de certa forma.
É que eu acho que não é tão somente exatas e humanas, é lógica.
Sim, exatamente.
O raciocínio lógico, ele está muito além do humanas ou de exatas.
Sim.
Isso, você só vai saber se você possui lógica conhecendo.
Sim.
Conheci um monte de gente nessa minha carreira que nunca tinha trabalhado com tecnologia. Principalmente faculdade, primeiro ano é muito assim, né?
Sim.
Então, assim, primeiro ano de faculdade de tecnologia, na primeira semana tem 150 pessoas. Na terceira semana tem 50.
E aí vai se formar só você, né? Agora o curso e tal, só você sozinho.
A primeira faculdade que eu fiz lá em São Bernardo, a gente, quando entramos em 40. Se formaram 7 da turma. Eu não fui um deles, inclusive. Mas se formaram 7 da turma inteira.
Já sei qual a faculdade que você fez.
Fica do lado de uma outra empresa ali numa ruazinha. Azul.
Fica lá do lado do Supra, né? Eu quero...
o Supra, inclusive, tem... Foi onde eu conheci o Chapador, que é um... É tipo uma jurupinga, assim, mas é um vinho, é gostoso. Bom. Tá ligado o que eu tô falando? Também fiz essa faculdade, também não concluí. Também não concluí. Fui pra outra. Mas
eu tenho amigos, assim, que entrou... porque alguém falou pra ele que dava dinheiro.
Sim. Putz, mas aí já...
Daí, assim, e agora? O que eu faço, né? Cara, assim, só se você quiser, você chega lá do outro lado. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Tecnologia não é um bicho de sete cabeças. E a gente sabe que, nos próximos anos, muitas profissões vão deixar de existir, mas a tecnologia sempre vai estar lá.
Sim.
Então, assim, teve amigos que não era da área. E hoje é dono de empresa de tecnologia. Porque ele não sabia que ele tinha um poder de raciocínio lógico, porque ele nunca colocou isso em prova.
Às vezes resolver problema já é uma parada que tem gente que não sabe.
A gente pouco problema na vida, né?
É, então.
É isso aí.
É que as pessoas não param pra pensar que resolver problema é resolver problema. É toda uma questão de qual a biblioteca que você tem na sua mão, né? Qual conhecimento que você tem. E aí eu levo pra minha pergunta, que foi o que eu tava construindo lá atrás, em relação a perfeição
perfil de pessoas. A percepção que eu tenho é que a galera do monitoramento lá atrás tinha um perfil mais socorrista. Pronto atendimento, aquela coisa de quatro horas da manhã, carnaval, no pronto-socorro. Que é assim, é desesperador. O que que tem lá? Só o pior. É fratura exposta, a galera bêbada como alcoólico. Tudo de pior da humanidade e você vai ver um pronto-socorro nessa hora. E que agora, usando o machine learning, usando as técnicas e as ferramentas que vocês têm em mãos para colocar para os clientes de vocês, fica uma coisa mais próxima de um, sem desmerecer, mas daquele médico super humanizado, quase um médico homeopata, sabe? Aquele médico que ouve duas horas.
Médico da família.
Médico da família, obrigado, porque médico homeopata tem minhas críticas. Sim, gente, cada um com a sua crença. Mas aquela coisa do médico da família mesmo, de sentar, de ouvir o cliente,
entender ponto
a ponto. Porque pra você prever, pra você imputar os dados necessários pra entender o comportamento, às vezes, até do modelo de negócio que o cliente tá trabalhando, ou de como ele tá escalonando, né, o que ele vai desenvolver pros próximos meses, às vezes ele tem que te falar o que ele tá passando.
Não, fala que eu discuto faz parte do nosso roadmap ali, quando a gente vende um projeto. Tem uma parte do projeto que a gente vai lá pra ouvir. A gente instala, ouve e entrega. E aí sim... Fui lá, entendi a sua dor, como é que funciona. Nada mais do que você me contar como você montou, qual que era a sua ideia e onde você está tendo problema. E aí eu transfiro isso com o conhecimento que a gente tem da tecnologia para você viver melhor.
Só corroborando com tudo que vocês falaram, acrescentando meus 2 centavos aqui, a minha visão de perfil hoje, eu acho que até voltando um ponto, acho que vocês estavam falando do pessoal que está se formando, né, ou que não é da área de exatas. Sim. Minha maneira de pensar nesse ponto é que hoje, aí falando um pouco mais da Accenture como consultoria, que é um outro comportamento normalmente que você tem no cliente, a parte de soft skills que a gente fala de humana, de lidar com pessoas, de interagir com pessoas, é super fundamental. E assim, muitas pessoas já têm esse dom nativamente, tem carisma, tem simpatia, sabe tratar as pessoas, sabe mapear perfis para lidar com cada um da sua maneira, e não precisa ser de exatas para isso. E você pode se destacar muito só com esse tipo de perfil. Na minha cabeça, né, obviamente a gente tem sempre facilitações e mais dificuldades em diferentes temas aí da vida, seja do que for, mas na minha visão a tecnologia ela é sempre aprendível. Vou colocar uns aspas na palavra aqui, porque a gente consegue estudar e consegue aprender.
Sim.
Sentando realmente e se dedicando, entendeu? Obviamente você vai ter mais facilidade, vai ter mais dificuldade em alguns temas, mas você consegue aprender. Essa parte de lidar, de tratar as pessoas, saber se comunicar, pra mim é o que mais você tem que se preocupar quando você tá interagindo dentro da tecnologia, porque a gente sente muita falta disso em vários ambientes, vários projetos, tanto dentro do time, assim, não falando de desrespeito, obviamente, isso nunca deve existir, mas falando de como que eu explico algo pra você de uma maneira que seja fácil pra você entender e você compre a minha ideia também.
Porque nem sempre o cliente tem um conhecimento técnico.
Exato.
E aí você precisa fazer o projeto Star Trek, que é como explicar física quântica pra essa pessoa em 30 segundos, que às vezes é o tempo, né?
E aproveitando esse gancho, a gente teve recentemente aí um projeto dentro da Accenture, Impulso Tech, que abrangeu 24 mil pessoas, se não me falha a memória.
Sim. Caramba.
E aí, assim, não precisava conhecer de tecnologia, tinha alguns pré-requisitos, principalmente questão social, né? Tiveram alguns funis, chegou-se em 200 pessoas com perfis de desenvolvimento e SysOps. Eles não conheciam isso, mas era o que eles achavam que eles queriam conhecer, sim, queriam drivar a carreira deles. Eles foram fazer deep dive lá de conhecimento de tecnologia e passaram 3 meses com alguns gestores e alguns projetos fazendo o seu estágio técnico. E ali, nós, da nossa torre, contratamos 11 pessoas. Todos foram contratados no final, mas ficaram com a gente 11 pessoas. E ali tem perfil bibliotecário, tem advogado, tem
professor de biomédica, literatura.
Professora.
Literatura.
Professor de literatura.
Assim, eles só queriam uma oportunidade e eles estavam com muita vontade de fazer acontecer e com muita vontade de aprender e com muita vontade de entrar na tecnologia. Eu, assim, eu faço questão de falar isso porque acho que é isso que é mais importante. Se você tiver vontade, você vai sair do outro lado, não é um bicho, sim, de 7 cabeças. Uma das pessoas do programa que se destacou muito, né, que era professora, ela nos disse que ela tinha medo de trabalhar com tecnologia porque ela achava que as pessoas eram frias em tecnologia. Uhum. Hoje ela tem uma visão absurdamente diferente.
Uhum.
É óbvio que vou puxar a sardinha, né, Gabriel? Na Accenture as coisas são diferentes. Você acolhe de verdade as pessoas. Então hoje ela tem uma visão absurdamente diferente disso. Dentro do próprio estágio dela, ela já deu treinamento no cliente.
Olha que demais. Que
animal. Surreal, assim. Então, assim, primeira coisa que eu vejo, você tá com vontade, aqui tem uma tremenda de uma oportunidade para você mudar a sua carreira, uma tremenda oportunidade para você conseguir, pensando em futuro, e não vou falar só de dinheiro, porque se falar de dinheiro, assim, é a profissão mais rentável hoje e vai ser quanto mais ainda no futuro. Mas dá prazer trabalhar com tecnologia. Dá prazer. E eu vou vender isso aonde eu puder vender. Eu acho que é muito importante tirar, quebrar esse estigma do que trabalhar com tecnologia tem frieza, trabalhar com tecnologia você não lida com pessoas, trabalhar com tecnologia é difícil. Não é.
Até porque eu imagino que existem, dentro de uma equipe, perfis diferentes de profissionais.
Exato.
A galera do atendimento, por exemplo, que vai ficar em contato direto com o cliente...
Que é super importante.
Precisa ter um conhecimento técnico para poder passar as demandas para a equipe, mas não vai precisar meter o dedo numa linha de código.
Exato. E é um universo, né? Você pode literalmente ser o cara que tá lá trabalhando na telinha preta, né? Famosa telinha preta, como você pode ser o cara que só organiza as coisas. Isso tá tudo bem. Tanto que na Accenture a gente não tem muito essa visão de gestão de como chefe, né? O gestor, o Eric, ele tá na posição dele porque ele sabe organizar um time, ele sabe estruturar um projeto, ele sabe orquestrar as atividades. Eu tô na função de arquiteto porque eu não sei gerir nada, né?
Mentira. Não fica repetindo, porque você acredita.
Não, mas ele sabe, eu evito.
Já correu alguma.
Não é pra mim. Eu sou da telinha preta,
enfim. Mas eu brinco que eu não sou o gestor calça branca, né? Gestor calça branca é aquele gestor que vai lá, senta e dá ordem. Isso não existe mais.
Sim.
Isso é coisa do passado.
Exato.
E dentro da tecnologia, isso que é muito importante. O gestor coloca a mão na massa, esse cara, ele é diferente. Você tem que entender ali por que aquilo tá acontecendo. Esse negócio de mandar é passado, né? Não tem mais esse negócio de mandar fazer.
Sim.
Sim, vamos junto.
É isso aí, vamos resolver isso daqui. É,
vamos junto.
Todo mundo senta na mesma mesa e vamos lá.
Quem trabalha com programação, principalmente back-end, aquela voltada ao funcionamento interno de softwares e aplicativos, já deve ter encontrado comentários divertidos entre as linhas de códigos. O site Eu Faço Programa trouxe uma seleção dessas mensagens, tipo... Bêbado, corrigir depois. Mágica, não toque. São algumas das mensagens curtas deixadas pelos programadores para a posteridade. Mas algumas são mais caprichadas. Dedico todo esse código à minha esposa Darlene, que vai ter que sustentar a mim, nossos três filhos e o cachorro quando esse código for a público. E por fim, você pode achar que sabe o que o código a seguir faz, mas você não sabe. Confie em mim. Mexa com ele e você terá inúmeras noites sem dormir, pensando sobre o momento em que decidiu ser esperto o bastante para otimizar o código a seguir. Ah, agora fecha esse arquivo e vai fazer outra coisa. Sim, quem trabalha com observabilidade também se diverte.
Fazer uma pergunta das cabeludas, assim. Pergunta daquelas delicadas.
Vou observar.
A gente veio mais.
Porque, assim, se tem uma coisa que a vida me ensinou é que seres humanos fazem ser humanice. Se tem um lugar onde fica mais fácil de varrer as merda pra debaixo do tapete é quando a gente fala de bits and bytes, quando a gente fala de zeros e uns. Porque já trabalhei em grandes empresas multinacionais, Já passei por uma porrada de coisa. E aí, quando chega na gestão desses dados, a gente encontra cada coisa, mas cada coisa perdida no meio. Desde o código com os comentários bizarros, xingando uma pessoa da equipe, até... Não, o que acontece, mano? Sério,
tá
acontece.
Lá escondido. É um easter egg
pra quem pegar... Fala, o dia que me mandarem embora, eu quero que o filho da puta que vai pegar esse código, que ele saiba com quem tá lidando.
Eu já achei um aqui jaz Bruno, alguma coisa. Ah. Esse Bruno é um gênio, porque ele tá aí famoso, ele deve ser um Bruno. Você aqui jaz dessa empresa, você sabe que fez isso.
E eu queria saber de vocês, assim, como lidar, porque você vai chegar num grande cliente, imagino que em vários casos, esse cliente já tava em algum processo, tá, principalmente os grandes já estão em algum processo de querer deixar a situação filé. Mas também tem muitos desses grandes que tava fazendo fazendo, assim, de um jeito muito mal feito. E quando vocês chegam, vocês olham e falam assim, cara, que situação absurda, vamos ter que fazer, basicamente assim, como que a gente resolve esse quarto? Ah, é muito fácil a gente redecorar esse quarto, vamos botar fogo em tudo, a gente salga a terra e aí constrói tudo do zero.
Faz umas três danças.
Eu sou apaixonado por isso, que é um mundo de possibilidades.
Sim, eu queria perguntar assim, óbvio, sem falar nomes, até porque você, imagino que vocês não possam falar nome de clientes e tal, mas eu queria que vocês contassem uma história bizarra de algo que vocês encontraram, se possível, e como lidar numa situação dessa de entrar na casa do cliente, porque, bem ou mal, eles estão compartilhando intimidade com você, né? São dados sensíveis e tudo mais. E como resolver um problema que você olha e fala assim, o que tá de errado? Você fala, tudo. Meu amigo, começando por você, tá tudo errado.
É o famoso, você está sendo filmado, né?
Tudo que você disser será usado contra você.
E aí, assim, no final das contas, a gente tem políticas de que não pode compartilhar algumas informações e as próprias ferramentas, elas conseguem nos dar essas possibilidades. Então, a gente tem acesso ao que a gente é permitido ter acesso.
Tem procedimentos internos, até por conta de compliance e tudo mais, para fazer tudo direitinho.
Então, né? Obviamente, não vou ter acesso a cartão de crédito, senha de cartão, essas coisas eu não vou ter. E é possível, mas assim, não tenho e as ferramentas já travam para você ter acesso a isso daí. Então, quem vai ter acesso é o cara lá do código, o cara que fez na empresa que vai ter. Já encontramos algumas coisas bizarras, né,
Gabriel? Eu acho que nesse contexto que você colocou, o mais padrão que eu acho que ocorre da pequena à empresa mais gigantesca, eu tenho certeza que quando eu falo isso, deve ter no Google, deve ter na Microsoft, que o primeiro é versionamento dos softwares internos. Quando a gente vai trabalhar com observability, normalmente a gente tá trabalhando com ferramentas que tem instalação de agente, tem mapeamento, algum tipo de injeção no código, e cara, tem cara que tem usando literalmente versões que foram defasadas em 90, sabe? E aí, como eu vou instalar o meu agente pra monitorar
se ele não é compatível?
O fabricante aceita mais a versão, entendeu?
Então, vou te dar uma boa,
tá? Isso acontece sempre.
Empresa grande, mercado financeiro, vamos instalar a gente de observabilidade e o cara tinha Windows 2000.
É, então, sei
Dois anos atrás.
Caramba.
Extremamente aplicação
comum.
Rodando.
Caramba.
Nossa. Que eu trabalhei antes, mesmo da Accenture, que eu atuei lá, e a gente tinha diversos servidores core de clientes, literalmente que atendia os clientes, faturamento, que era um Windows Server 2008. E assim, a gente não tirava de lá porque a gente não sabia nem como tirar de lá.
Assim, gente, deixa.
Um programa.
Então, mas isso é um problema gigantesco
pro
cliente. É o famoso
taca fogo em tudo e põe sal, porque ou eu reconstruo toda essa base, toda essa
funcionalidade. Dá pra aproveitar.
Porque eu não consigo migrar nada, não é migrável, sabe?
Porque você vai tirar como de um disquete, você tá olhando pro servidor Windows NT e fala assim, amigão, eu vou tirar esse disquete, vou ter que imprimir numa matricial e vou pagar alguém pra ficar digitando esse demanda.
Já peguei a aplicação, faz tempo, 5, 7 anos. Aplicação rodando dentro do pendrive, juro por Deus.
Nossa. Caramba.
Juro por Deus.
Fala assim, meu, fica tranquilo que o banco funciona quando eu coloco o pendrive aqui. Quê?
Juro por Deus.
Tem uma história nessa empresa que eu trabalhei anteriormente. Quem já trabalhou lá vai saber e já viu. Tem um hack dentro do data center, lá em Alphaville.
Ainda tem?
Ainda tem. Aquilo não sai de lá por nada. Tem um hack que era de telecom, se eu não me engano, na época, e não ficava no ar. Ele caía toda noite, os caras ficavam lá, deram semanas, meses. E isso aconteceu, sei lá, 14 anos atrás. Eles botaram um santo. O gerente, na época, era super supersticioso. Colocou um São Pedro, eu acho, em cima do hack. E o hack nunca mais deu problema.
Ah, não!
O São Pedro, que era só o santo, hoje tem uma casa em volta dele, com luzes próprias.
Fizeram um santuário.
É um santuário e tá lá até hoje. Ninguém tira nada. Quem trabalhou nessa empresa sabe exatamente desse santo.
Que genial. Cara, essa história é muito boa, Gabriel. Ela
nunca mais deu problema esse hack. Esse hack está abençoado.
Não era o São Gabriel.
Eu não lembro. Eu acho que era algum santo lá.
Cara, essa história é genial.
Muito boa.
É genial. A gente tem alguns problemas com o nome de servidor. A gente aprendeu essa lição aqui. Servidores da Rede Geek têm nomes.
A gente dá.
Tipo um animal de estimação, né? Então, por exemplo, o primeiro grande servidor que a gente teve. É porque, putz, a gente usou compartilhado durante muitos anos, até por conta de estrutura. E aí, quando a gente de fato migrou, né, pra um servidor, a gente falou: não, agora tal. Aí o primeiro foi a Emanuele. Porque a primeira a gente nunca esquece, Emanuele. Tal. Mas é porque, assim, até pra deixar a referência pra galera que não é das antigas. A gente tá passando aqui uma referência de dos primeiros conteúdos levemente eróticos que a gente via na adolescência era, sei lá, no Cine Privê de madrugada.
Na TV Bandeirantes.
TV Bandeirantes, e eram os filmes da Emanuele no espaço.
É, vocês são novinhos. Na minha época era Sala Especial na Rede Record.
Eu vou falar, se você acha estranho, você não sabe a quantidade de carros que receberam esse nome por muito tempo. Seu primeiro carro foi chamado de Emanuele por muito tempo.
Aí a gente, putz, cara, que fantástico e tal. Aí depois a gente foi fazer uma migração, né, Maurinho? Aí depois foi sendo Emanuele, passou por
uma referência Star Wars.
Por uma referência Star Trek.
Star Trek? Foi, não lembro.
Foi Star Trek. A gente decidiu chamar de Enterprise. E a gente teve um problema muito sério, cara. E a gente descobriu que a gente não pode colocar qualquer nome no servidor. Porque a gente colocou Enterprise, ele literalmente durou uma semana só. A gente teve que mudar a implementação, porque começou a dar muito conflito de um monte de coisa. A galera que tava fazendo implementação pra gente, cara, deu problema em licença, deu problema, assim, um monte de coisa que não era pra dar problema. Era um produto pronto, cara. Foi mais fácil a gente literalmente pegar o backup e fazer...
Batizou
o backup nome. Da Emanuele, trazer um outro nome.
A minha casa funcionou, porque não tá funcionando agora.
É um absurdo. E, cara, é porque a Enterprise teve um problema sério. Porque era pra ser uma missão de 5 anos que durou 3. Então, era isso. Era pra ser um servidor pra durar pra caramba, durou uma semana só. Se tem uma coisa que o Kirk faz com habilidade, assim, maravilhosa, é destruir a nave. Então, assim, a gente destruiu o servidor em uma semana. Então, assim, a gente falou assim, não, agora a gente vai ter que arrumar um negócio, tipo, durável, sabe?
Sei lá, tenho certeza que o próximo vai chamar Observability.
Caraca, velho! É muito bom!
Eu tava pensando em Nokia 2112, mas acho que o seu ganha.
O único problema é que ele vai ter que ter um apelido, né? Se vocês ficarem falando toda hora. Aquele lá.
Não consegue falar lá. O nome do servidor.
Em 2019, Felipe Camargo começou a trabalhar na Accenture com observabilidade. 2 anos depois, já no cargo SW, App, Cloud Tech, Support Specialist, Felipe contou sua trajetória no blog da consultoria. Meu início de carreira na Accenture foi inusitado. Aconteceu em 2019, quando eu estava em um cliente e comecei a trabalhar diretamente com algumas pessoas da empresa no projeto. Nosso entrosamento foi tão bom que depois de algum tempo já estava na equipe em um novo desafio, atuando para uma instituição bancária. O trabalho no qual eu e a minha equipe prestamos atualmente é uma frente muito importante, devido à sua proporção e responsabilidade. Hoje monitoramos quase 100% do parque de servidores que compõem as aplicações do banco, garantindo total segurança, observabilidade e melhor experiência aos clientes. A ferramenta que usamos é a Dynatrace, que é movida à inteligência artificial e que redefine o monitoramento da experiência digital, fornecendo ao cliente conhecimento para manter-se competitivo no mercado atual. Nossa atuação permite ao banco simplificar a complexidade e acelerar a transformação digital, ajudando as equipes em incidentes, resolução de problemas e prevendo futuros ajustes nas aplicações. Fazer parte de uma equipe responsável, comprometida, que atua integrada na resolução de incidentes e problemas nas aplicações. Isso é ser e fazer parte da mudança. A equipe de observabilidade da Accenture cresce a cada dia, em busca de quem, assim como o Felipe, possa se encontrar na área.
Falaram aqui no programa que parte do trabalho é prever, né, e fazer manutenção e tal, mas isso obviamente pensando em economia de dinheiro, né? Você falou, tempo é dinheiro, né? Vou montar minha máquina gamer, eu tô pensando em ter o melhor desempenho gastando o menos possível. Vocês podem trazer um pouco de números ou algum case de o quanto isso pode gerar de economia pra dentro de uma empresa? O que é importante ter essa função dentro
quem
de uma
é
empresa?
O vendedor dos dois? Quem é que vai falar com o cliente?
Inclusive, uma boa parte do trabalho é gerar esses insumos, né? Uma parte de conseguir propostas e fazer entregas efetivas, né? É dar esse retorno financeiro. financeiro, porque quando o cara contrata Accenture, ele tá contratando porque ele quer a referência daquele tema e ele quer ter o maior ganho possível em cima disso, né?
Você vai chegar pro cliente e vai falar assim, olha, é o seguinte, você gastou com a gente $3 bilhões, mas por conta da gente, você economizou $30 bilhões. Ou seja, eu não custei nada pra você.
É isso aí, saiu de graça.
Eu te dei 27 bilhões.
Isso em um slide falando de nada.
com todas as setas apontando pra mim.
É isso. Valeu. Mas imagina que vocês já devem ter feito podcast sobre isso, sobre o Jonathan Cloud.
Sim.
Jornada, vou pro cloud, não vou, migro. Então, assim, faz 3, 4 anos que tá todo mundo falando em cloud, todo mundo quer gastar dinheiro com isso.
Sim.
E aí, esqueceu-se um pouco dessa questão da observabilidade de outros temas, e hoje tá na crista da onda. Por quê? E aí eu não vou focar num único fabricante, mas alguns fabricantes têm muito estruturado isso, que você implementando, fazendo uma boa implementação de uma ferramenta de observabilidade no seu ambiente, você traz ali num período entre 9 e 12 meses um ROI de aproximadamente 80% do seu valor investido.
Nossa! Peraí, tem um retorno de investimento em um ano de 80%.
Exato.
Caramba, é muita coisa.
No final das contas, o que, que é você não ter isso estruturado? Aquilo que a gente falou, sala de your room, você tá com as pessoas paradas lá, resolvendo esse problema, deixando de fazer um monte de outras coisas. Você tá com a sua aplicação bagunçada, perdendo o cliente. É dinheiro que tá indo pro ralo.
Uhum.
Você estrutura tudo isso, o dinheiro que você investiu, no final das contas é trocar dinheiro. Você trocou dinheiro, mas você tem o investimento, você tem o retorno desse investimento. E o grande boom, a propaganda é a alma do negócio. Você imagina você numa Black Friday, que nem falamos recentemente, você tomou um fora na água ali nas duas, três primeiras horas.
Nossa,
porque não, teu site tava fora.
O cara fez pro lado.
E aí?
Você preparou as melhores promoções, fez os melhores acordos, você se preparou com,
tem estoque,
com os fabricantes, você tá com estoque, tá com centro de distribuição pronto, e afunilou no servidor. Amigão, você tá na merda.
Aí o seu sistema de pagamento tá no Windows. É.
Então é isso, né? Você imagina, como é que você recupera? Um banco hoje fica fora do ar durante meia hora.
Se perde.
E aí? Né? Antigamente a preocupação era mais no horário comercial. Agora com Pix é todo dia.
É 24 horas.
O cara no farol lá tá vendendo o amendoim com Pix.
Ah, exatamente, é. Exatamente.
É tudo. É tecnologia hoje. E aí, imagina isso. Serviços hoje é o grande boom. Então você tem ali companhia aérea, 5 companhias aéreas. Você vai viajar pro Nordeste e as 5 vão pro Nordeste. Entrou no primeiro site, tá uma merda? Você vai comprar lá, vai ficar insistindo, você vai pro segundo.
Exato.
E aí perdeu, não tem retorno disso. Você perdeu aquele cliente. Porque se ele for bem atendido lá no check-in, no check-out, ele vai continuar comprando lá. É a porta de entrada do serviço que vai fidelizar o seu cliente. A gente chegou num momento da humanidade que o serviço bem feito faz muito sentido para você se fidelizar.
Exato.
Aquilo. Então, assim, a questão do retorno é por conta disso. Você deixa de gastar dinheiro com outras coisas que você gastava antes. Você gastou 10 milhões com a ferramenta? Gastou 10 milhões. Um valor hipotético.
Sim.
Mas quanto você estava gastando antes? Com pessoas, com a marca sua que foi manchada.
Exato. Recuperar isso com marketing.
Dependendo da situação. Produto que
deixa eu vender.
A gente tem histórias, a gente fala há 10 anos de marcas grandes que pisaram na bola em algum momento aí e virou chacota.
Sim.
Você quer estar nessa faixa de chacota? Não, então você tem que olhar melhor pro seu negócio, você tem que aprender melhor como que ele funciona, você tem que olhar com carinho pro seu cliente. Então por isso que quando a gente fala de observabilidade, um dos focos é a user experience, a experiência do usuário. Então eu quero saber como que tá a experiência do meu usuário.
Eles chegam nesse nível de detalhe.
Exatamente. Esse é sempre o objetivo. Sempre. Ainda mais hoje quando você fala de SRE, né? Que você tá falando já mais, vamos dizer, de comportamento da sua aplicação como todo do seu ecossistema, daquela arquitetura. A experiência do usuário é o que define efetivamente, né? Porque muitas coisas você vai, por exemplo, você tem um problema de requisições no seu back-end lá, na sua API, e você, por monitorar só aquele componente, você acha que é um super problemaço. Mas aquilo tá gerando zero impacto e você tá deixando que 5 analistas seus, 5 desenvolvedores foquem naquele problema que não necessariamente está te gerando impacto direto na ponta.
Mas ao mesmo tempo o botão de comprar não está funcionando.
Ao mesmo tempo aparece uma imagem em cima do botão de comprar porque o dev lá de front acabou lançando sem querer uma imagem em cima. E você não está vendo isso, né? Você não vê esse retorno efetivamente para o usuário.
Subiu um pack novo, não vale.
Mas só em uma definição. Só no mobile, por exemplo. Só no mobile.
Exato. Não, só numa versão do seu Android, por exemplo.
Exatamente.
Porque mobile tem isso, né? Tem a versão da sua aplicação, a versão do seu Android e até onde eu vou atender
pau.
Mas que por acaso só representa 80% do mercado brasileiro. Cara, mas não o seu cliente, não ninguém da equipe do cliente.
E melhor ainda,
e é legal, né, aquele, Gabriel? Mas... A gente entra nesse detalhe. A gente consegue saber que o problema tá dando para aquele nicho, aquele usuário que vem lá de Brasília, pode ser um problema na operadora de lá.
Sim.
Uhum. Aquele cara de lá tá com problema usando um celular XY na versão H. Uhum. E esse cara, e ali pode ser 50% do seu business.
E essa quantitatividade também você não tem hoje sem implementação de um observability eficiente, né? Que pega esse front. Porque muitas vezes, isso acontece até hoje, né? A gente tá ali no dia a dia, né? A gente trabalhando ali, vamos dizer, na sala de crise ali, no operacional, a gente vai atender os problemas que vão impactar alguém lá em cima. Normalmente chega assim.
Sim.
Ainda mais quando você tá falando de sistemas que são sites, né? Web. Você vai chegar, ó, o diretor tentou acessar o site aí, tá com lentidão. Só que você, pô, tá com lentidão porque ele tá com o Ed lá no
4G dele, entendeu? Vocês sabem qual que era a máquina mais importante em qualquer empresa na década de 90?
Qual?
A máquina da secretária do presidente.
Porque ela ali tem que estar rodando perfeito.
However, do cliente, era a máquina da secretária do presidente e a impressora da secretária do presidente. Isso mudou hoje.
Exato. Hoje você consegue ver que efetivamente o porquê daquele problema, né? E isso acontece muito. Esse investimento errôneo em atividades que não necessariamente vão te trazer algum valor é o que mais acontecia antigamente. Inclusive é um pouco do que você falou, né? Eu acho que o custo humano era sempre desperdiçado nesse sentido de, pô, junta todo mundo aqui, vamos ver esse problema. Tinha três caras ali que nem fazia ideia do que estava ali, só foi embalado no bondezinho que juntou na sala. E hoje você consegue priorizar. Tipo, você sabe que o problema tá no log, sabe que é no sistema X, sabe que é na máquina Y, que cuida do produto tal. Beleza, eu preciso desses dois caras aqui, ó. O problema é esse.
Gabriel, qual foi a última sala de crise que você entrou?
Cara, eu odeio sala de crise que entrou.
É isso.
Sabe o meu maior problema? Mas eu já morei nela. Sabe o meu maior problema com sala de crise? É que eles vendem a sala de crise como se fosse a sala de crise de um presidente dos Estados Unidos no Independence Day.
É como se você estivesse querendo evitar a guerra mundial mesmo. É como se você junta todo mundo pra ninguém lançar míssil em ninguém.
Video walls fazendo uma curva em volta, aquela iluminação baixa, com detalhes sci-fi nas mesas e tal. E aí você entra numa war room, assim, numa sala de crise, de verdade, é uma sala de reunião com uma tela grande. Sempre dá uma broxada pra mim, que a minha expectativa era eu entrar na sala do Independence Day.
Você vendo de fora, você fala, esses caras vão jogar um campeonato de Counter-Strike valendo duas cocas, certeza.
Duas cocas e um fandango.
Exato. Mas eu já participei de sala de crise plus.
Como que é?
Que é uma sala só com executivos e a outra sala só com quem coloca a mão na massa.
Você tá brincando. Tinha que separar.
Aí tem uma ponte que liga as duas.
Que é ficar uma galera jogando
informação.
Vampiro à Máscara de um lado, que é só a parte da
soberba.
A parte soberba da negociação e política e papapá. E do outro lado, tá a galera jogando D&D na masmorra, se ferrando na porrada.
Tirando dois no dado sem parar, meu Deus.
Faça isso parar, né? O cara apelando pro santo, já.
Você já participou de sala de crise, você tava na tela e cinco pessoas atrás de você.
Era padrão. Tipo,
olhando, assim, só... Caraca, velho.
Isso é padrão.
E aí?
Mas, cara, trabalhar com gente esquentando seu ouvido é muito ruim, cara.
Agora, pergunto que eu... Pra quê?
É isso aí, não vai mudar, né?
Pra quê? Não precisa mais disso, gente. Isso custa muito dinheiro. É estresse do profissional. É estresse de todo mundo. Quantos contratos que foram quebrados por sala de crise inúteis. Então, assim, eu vou bater isso. Mais uma coisa que eu bato na mesa. Implemente observabilidade no seu ambiente. Implemente, porque você vai viver melhor. Você vai conseguir ter o drive de todo... a experiência do seu cliente e você vai conseguir fazer muito bons negócios com isso.
É a melhoria do valor humano 100%. A valoria de você realmente condicionar o trabalho ao que precisa ser feito, sem desperdiçar, sem cansar, sem exaurir o seu profissional, que é a sua peça mais importante dentro de tudo.
Eu tô com um problema seríssimo, Mauri. É uma
pena, porque você quer implementar agora na Rede Geek,
né? Lógico! É lógico! Eu tô falando assim...
Posso fazer o PPT?
Não. O PPT. Galera do marketing, vamos fazer essa permuta aí. Pensa numa ideia de como fazer isso, uma permuta casada com
fazer a Rede Geek um grande case de todos os serviços.
Um asset, né? A gente gosta de chamar de asset.
Tudo é isso, cara. Porque a gente já fala com propriedade da
Gabriel
situação,
tem um lab,
cara,
na casa dele. A Cloud dele chama Cloud Gabi.
Não tem como. Eu sou da tela preta.
Pra mim, se eu tivesse uma Cloud, seria o Cláudio. Porque eu acho um nome divertidíssimo. Cara, isso é fantástico. Mas assim, toda vez que a gente recebe a galera da Accenture pra trocar uma ideia de uma parada mais técnica e tal, eu fico, cara, encantado, bicho, porque, primeiro, eu amo esses assuntos, eu piro nessa parada, e segundo, eu quero aplicar na Rede Geek, cara. E aí eu fico...
Você sabe, nesse momento, quais são os seus streams que estão dando problema?
Então, cara, isso é uma aflição, cara.
É, tem um log, mas eu tenho que abrir...
Que vida, vida comum.
Então, cara...
Sofrido. Já pensou você saber isso antes?
Nossa senhora, cara.
Cara, faz isso, o cara vai chorar aqui na mesa. Nossa senhora, cara. Não faz isso com a gente.
Putz, imagina saber qual podcast pode ter uma performance melhor antes de eu lançar, Mauri. É isso. É isso, Mauri. Imagina preparar o servidor quando...
Nossa, mas Mauri. Aí, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas é por causa do podcast,
ah, tá?
É.
No... Vamos chamar isso de consultoria de graça. Já que a gente tá aqui...
Eu tenho uma dúvida séria. Olha esse meu servidor aqui.
Deixa eu só abrir aqui rapidinho.
Não é o Windows 2000, não, né?
Pelo amor de Deus. Não. Mas aí, como funciona, por exemplo, dentro do processo? A Accenture, ela vai na empresa, entende o que acontece lá dentro, sugere a solução, ou vocês estão dentro da empresa executando a mão de obra, ou você treina alguém da empresa para executar aquilo que vocês acham que é melhor?
Ou tudo isso junto.
Ou tudo isso, ou depende de caso a caso.
Todas as anteriores têm essa opção?
É um mix disso tudo, né? Então a gente tem várias offers falando nesses temas que você disse. Então desde o time que tá lá vendo isso como uma oportunidade, e aí o cara já tem lá alguma ferramenta, talvez não atende ou tá mal configurada e precisa de uma consultoria nossa, então a gente faz ali um fast assessment, entende como é que tá o ambiente dele e gera uma camada de oportunidades, e aí ele faz sozinho ou nos contrata para fazer. O cliente não tem e ele quer implantar isso no ambiente dele. Ele pode contratar a gente fazer a consultoria. Sim. E drivar ele pro melhor ou pros melhores. Sim. E ele escolhe ou ele faz sozinho ou também contrata a gente para fazer.
Perfeito.
Ah, tem para todos os sabores.
A gente tem algo chamado escopo do projeto. Costuma variar de 0 a 100 com frequência, assim. Muitos projetos que vão desde o... Cara, só ver se essa ferramenta é boa para mim, faz sentido para minha empresa. Desde o que... Cara, junta a sua equipe aqui, vem, implementa tudo, eu vou contratar profissionais, vocês treinam eles e a gente faz todo o contexto.
Entendi. Eu só queria dizer que a Rede Geek é um espaço bem legal para se trabalhar. Tá? De segunda e quinta a gente faz almoço caseiro.
Vira o jogo, Mauri. Traz eles pra cá. Aqui, a gente tem sempre cerveja gelada na geladeira. A gente não tem nenhum limite de acesso no Wi-Fi. Pai, é liberado.
De ser na Zona Leste já me agrada um pouco.
E a gente joga RPG e bingo de vez em quando, aqui no horário de trabalho.
E os happy hours são sempre bons.
Falando um pouco de passado recente, né, Gabriel? 3 anos atrás era eu, Gabriel e mais uma pessoa que não tá no time. Hoje...
Sério mesmo?
40.
Falando de observability, era exatamente isso. A gente tinha 2 pessoas no time. Quando eu entrei no nosso time de todo, né, de infraestrutura consulting, a gente era 18 pessoas quando eu entrei. Hoje a gente é 83, né?
Quase 90.
Caramba, velho!
3 anos e durante a pandemia a gente cresceu tudo isso, né?
Caramba!
Eu entrevistei... A Samantha esteve aqui com vocês semana passada.
Sim,
uhum. Eu e a Samantha, a gente entrevistou umas 600 pessoas, mais ou menos.
Uou! E não para de crescer.
Crescer, absurdo. Sem arrogância, tá, gente? Uhum. Mas eu falo com segurança que hoje o time de observabilidade ali da Accenture é o que tem de melhor no mercado. Porque a gente é melhor que todo mundo? Não. Porque a gente investiu nesse nicho que eu tô falando desde o começo. A gente entendeu como é que funcionava. Participamos de grandes projetos. A gente tocou a maior implementação do mundo de observabilidade, com mais de 30 mil servidores, imagina.
Não foi nada fácil.
Nossa!
Então essa credencial, cara, é nossa, cara.
Quando se fala um servidor, já é uma dor de cabeça? 30 mil, pelo amor de Deus, né?
E 30 mil servidores físicos, né? Fora os containers e os mainframes.
É isso. Nossa. Então, assim, não é arrogância, é fato, são números, né? E a gente tem essa expertise em todas as ferramentas de mercado de observabilidade. A gente tem pessoas no time certificadas em todas as ferramentas. E voltando um pouco, falando do pessoal do Impulso Tech, que eu acho que é importante, e fiquem de olho que tá pra vir a segunda fase no ano que vem, tá, pessoal? Puta oportunidade pra pular pra dentro da Accenture.
2023, isso, tá?
Exato. Puta oportunidade pra fazer parte de tecnologia, puta oportunidade pra poder aprender. A galera que entrou, todos já estão certificados, pelo menos com a certificação de entrada, cara. É bem legal.
E até acrescentando, dando um pouco do exemplo da minha carreira, né? Eu entrei na Accenture como sênior, né? Na lista sênior, nem lembro mais. Na lista sênior, em 3 anos, nesses 3 anos de projeto, já tive 3 promoções. Uhum. Porque a carreira funciona muito bem na Accenture, é impressionante. É surreal o que essa empresa faz, de verdade. Aí puxando sardinha mesmo.
E o Eric tá tentando subir mais você e você tá evitando. Que a gente já percebeu.
Já ganhamos a fita aqui.
Já percebeu. Não, não, gestão de pessoas. Não, gestão de pessoas assim. Calma, eu queria ficar atrás da tela.
Eu tô fora.
Tá, mas você sabe que é legal isso daí
que você tá falando. Eu quero mexer na Enterprise, pô.
E é um ponto legal que você falou. Até isso a Accenture é fantástica. Você pode chegar no nível de diretoria sem precisar ser um gestor de pessoas, que é a carreira X que a gente tem lá de expert. Então, é o que você quer ser. Se você quer ser um gestor de pessoas, vai ter oportunidade pra você. Se você quer ser um técnico muito foda, você vai ser um técnico muito foda e por que não virar um diretor sendo muito foda? E o Gabriel caminha pra isso. Ele caminha pra isso porque é um cara, assim, extremamente fora da curva. 3 anos de empresa, 3 promoções e sem ser amigo do chefe, que nem eu falei.
Sendo chato ainda.
Sem ser amigo do chefe, eu nem gosto dele.
Tem chefe, na verdade, não tem chefe,
é que
né?
É, Eric, a gente tem a dinâmica de que a gente tem ideias diferentes direto, em vários projetos, e a gente fica, não, Eric, não é isso, cara. Ele, não é isso, aí é isso. Aí a gente
sempre tem ali o atrito, né? Sim. Natural.
Mas dá muito certo,
tá tudo
cara.
Bem. É isso aí. Exato, são as diferenças que fazem o negócio crescer, realmente.
Muito certo, muito certo. Porque a gente tem até a parte do perfil, né, de comunicação. Então, a gente tem normalmente muitas pessoas técnicas com uma proficiência gigantesca no assunto e, às vezes, líderes que não querem ouvir essa opinião dessas pessoas, né? Sim. Então, é importante você dar esse movimento, assim. Eu posso ser um pouco mais chato do que deveria, mas...
Eu tenho essa responsabilidade de dividir com o time. Porque a área não é minha, a área é nossa. O projeto não é meu, é nosso. Uhum. Porque lá na frente, quando ganhar, todo mundo vai ganhar. Tomar comida de rabo, todo mundo vai tomar comida de rabo junto. Então, por que que centralizar? Então, todo tema, eu sempre levo alguém pra tomar porrada comigo.
E aí, até voltando pro pessoal que quer começar agora, quer entrar, cara, observability seria o melhor caminho pra você abranger tudo que você espera dentro de tecnologia, né? Porque a gente entra, às vezes, falando nos silos tradicionais, a gente entra em banco de dados, normalmente a galera tá na faculdade para ser desenvolvedor, né? Porque é o que todo mundo busca, sim, basicamente, quando entra na área. Tem a parte de processos, tem a parte de TSM, e tudo isso engloba observabilidade. Então, quando você entra ali para fazer observabilidade, cara, você pode estar num foco ali, igual eu, de, pô, deixa eu ver o log da máquina aqui, e depois você descobre que não, cara, tem um universo gigantesco em volta e você consegue aproveitar isso da melhor forma.
Mandou super bem, Gabriel, é isso, ó. Cara, gosta de dados? Vamos de dados. Olhar. Gosta de segurança? Vamos olhar segurança. Infraestrutura? Vamos olhar infraestrutura. É o caminho de todas, bastante disciplina dentro da tecnologia.
Eu desenvolvi extensions em Python, cara. Eu odeio desenvolver.
Olha, no final, eu que vou fazer uma aplicação pra vocês e o Maurício se dane.
Gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio para o nosso WhatsApp 11 987656950. E não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de atores é da Tarsila Morim, com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.